Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história. O Congresso dos Estados Unidos.
Ainda no século XVI, os primeiros colonos britânicos tentaram se estabelecer na América do Norte. Mas apenas em 1607 foi fundada a primeira colônia que conseguiu vingar, Jamestown, na Virgínia.
Esses pioneiros prosperaram com a produção de fumo e, com o tempo, o tipo de tabaco da Virgínia passou a ser o mais consumido do mundo. Outro marco importante na colonização foi a chegada à América do Norte do navio Mayflower, em 1620, com um grupo de 101 puritanos.
Esses homens, mulheres e crianças eram membros de uma seita religiosa reformista. A partir daí, novas colônias foram surgindo.
Mas vamos dar um salto no tempo. Em 1763, a França reconheceu a vitória britânica na Guerra dos Sete Anos, que, entre outros ganhos territoriais, deu aos ingleses o domínio do Canadá. Sentindo-se poderosa, a Grã-Bretanha aumentou seu controle sobre as 13 colônias americanas, tanto no aspecto político quanto no econômico.
Nessa época, essas colônias eram habitadas por uma população não indígena de 3 milhões de pessoas, incluindo 600 mil negros, quase todos escravos. E os colonos não gostaram nada da nova política real e principalmente do aumento dos impostos.
Após diversos incidentes, em 1774, representantes de 12 colônias se reuniram na Filadélfia, no que seria conhecido como Congresso Continental. Apenas a Geórgia deixou de enviar representantes. Para o governo britânico, isto foi visto como um gravíssimo ato de rebeldia.
O conflito armado começou em abril de 1775 e desembocou na Declaração de Independência no dia 4 de julho de 1776, aprovada pelos representantes de 12 colônias, com a abstenção da delegação de Nova York.
Com o apoio militar da França, as forças americanas obtiveram a vitória decisiva sobre as tropas inglesas em 1781, com a rendição da fortaleza de Yorktown.
Foi apenas em 1787 que consolidou-se a estrutura institucional dos Estados Unidos da América, como explica a conselheira Kristen Kane, da Embaixada Norte-Americana em Brasília.
11 anos depois da nossa Declaração de Independência da Inglaterra, os fundadores americanos fizeram uma convenção constitucional na cidade de Filadélfia. E foi ali, durante esta convenção, que eles fizeram o que agora nós temos como governo, incluindo a Constituição Nacional e incluindo o Congresso. O nosso Congresso tem duas casas, como o Congresso Brasileiro, o Senado, com dois representantes de cada estado, e também a Câmara dos Representantes, com o número de deputados segundo a população do estado. Em princípio, os senadores representam os interesses do estado, enquanto os representantes representam o interesse do cidadão. Este ponto é importante porque os representantes têm distritos onde eles vão para comunicar overtamente com os cidadãos e têm um verdadeiro relacionamento com os cidadãos para os representar no Congresso.
Um dos aspectos que chama a atenção na democracia norte-americana é a manutenção dos mesmos princípios dos fundadores daquela nação, ao longo de mais de dois séculos, como expressa a diplomata Kristen Kane.
A nossa Constituição, por exemplo, não mudou muito, só algumas emendas, 27 até agora, em 235 anos da história. E o nosso próprio Congresso também não mudou tanto. Então, estes princípios duram até hoje. O que mudou é a composição dos membros do Congresso. Por exemplo, tivemos o primeiro afro-americano que entrou no Congresso justamente depois da nossa Guerra Civil. Tivemos a primeira mulher que entrou em 1916 e ela foi eleita só por homens, porque naquela altura nos Estados Unidos a mulher não tinha direito para votar. Agora temos 20% do nosso Congresso composto de mulheres, que não é suficiente, deveria ser 50%, mas já nós fizemos muito progresso.
Outro ponto considerado vital na estrutura institucional dos Estados Unidos é a presença de um sistema de freios e contrapesos que tem funcionado satisfatoriamente desde a independência, como ressalta a conselheira Ken.
O equilíbrio entre os poderes é muito importante na nossa democracia. Temos três poderes iguais e nenhum poder tem um papel superior ao outro. O poder legislativo cria as leis, o poder executivo executa as leis e o poder judiciário faz interpretação das leis. Um dos nossos fundadores, James Madison, diz: a ambição foi feita para contra-agir outra ambição. E foi neste princípio que o equilíbrio dos três poderes foi feito. E nós temos um sistema de freios e contrapesos, no qual um poder pode limitar o outro. Por exemplo, se o nosso Congresso faz uma lei, o Tribunal Federal pode decidir que não concorda com a nossa Constituição. Então, a lei pode já não existir. É a mesma coisa com o poder executivo. No mesmo sentido, o judicial é limitado, digamos, por nomeações, porque é o presidente, o poder executivo, que faz as nomeações pelo Tribunal Federal.
Oh, James Madison foi o quarto presidente dos Estados Unidos e considerado pelos historiadores o pai da Constituição. Esse político tinha opiniões bem claras sobre o relacionamento que deveria existir entre governo e cidadãos, que embasam até hoje a essência da democracia.
Se os homens fossem anjos, não haveria necessidade de governo. Se os anjos governassem, não seriam necessários controles internos ou externos sobre o governo. Ao estruturar um governo que será administrado por homens sobre homens, a grande dificuldade é, em primeiro lugar, devemos habilitar o governo a controlar os governados e, em seguida, obrigar o governo a se controlar.
America! Parlamentos do Mundo é um quadro redigido por Ivan Godoy.
Apresentação, Lia Passarinho, Ivan Godoy e Tiago Medeiros.
Produção musical, Felipe Cafino.
Trabalhos técnicos, André Menezes.